Ora então, muito bons dias a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, Comunicação Social, nosso assessor e, obviamente, uma saudação muito especial a quem hoje é o motivo desta audição, mais concretamente o Conselho de Administração da RTP, aqui representado pelo seu presidente e pelo administrador, Dr. Luís Marinho, portanto, que está relacionado com a área que nós vamos aqui hoje também focar, que tem a ver, obviamente, com os centros regionais da RTP na Madeira e nos Açores. Todos nós, enfim, começámos a refletir e a falar mais neste assunto desde a audição que tivemos aqui com o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas. Depois, na sequência disso, houve aqui, enfim, uma tentativa, portanto, propostas várias, no sentido de se ouvirem os diretores de informação, os diretores de programação. Quer ao nível, portanto, da RTP, aqui em geral. Houve também, portanto, propostas no sentido de se ouvir os diretores regionais da RTP dos Açores e da Madeira, mas aquilo que prevaleceu no final foi uma proposta, que na altura até foi uma proposta oral, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, no sentido de se ouvir o Presidente do Conselho de Administração da RTP e, obviamente, por extensão, quem, dentro da administração, o Sr. Presidente, entendesse por bem trazer consigo para prestar os esclarecimentos sobre o que é que o futuro reserva para estes centros regionais da RTP da Madeira e dos Açores. E, portanto, dentro da grelha que foi acordada por nós, teremos uma primeira intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PSD, de 5 minutos, à qual, portanto, o Conselho de Administração responderá em igual período de tempo. E depois haverá uma ronda única, e eu vou já citar aqui qual a ordem que normalmente nós costumamos seguir, em que o Grupo Parlamentar do PS seguir-se-á o Grupo Parlamentar do CDS-PP, depois o do PCP, depois o do Bloco de Esquerda e, finalmente, de novo, agora o PSD dentro desta ronda única. Cada qual terá 5 minutos e as respostas serão tac-a-tac, ou seja, a cada grupo parlamentar a RTP responderá em igual período de tempo. Posto isto, e desde já, portanto, com a primeira intervenção do grupo parlamentar que fez o requerimento, eu dou desde já a palavra à sua deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e Sr. Administrador, muito obrigado pela sua presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD. A reestruturação da RTP é tema recorrente da sociedade portuguesa, como igualmente são os debates e motivos que normalmente gera. A crise sistémica do modelo público-privado no audiovisual e com as implicações que tem no sistema dos mídias tem vindo nos últimos anos a ser cada vez mais debatida. Mas, efetivamente, face ao contexto da crise económica e financeira que Portugal, a Europa e o mundo atravessam, a necessidade de inflexão deste modelo torna-se por demais evidente neste momento. Não é, portanto, nova a discussão sobre os canais públicos de televisão em Portugal. Desde 2001 que se fala de reestruturação desse setor, que se fala de fusões, de extinções e de limitações de horários de transmissão. A televisão é hoje muito diferente do que era há 20 anos. Também o é nos Açores e na Madeira, e todos reconhecemos o pilar importante que estas RTPs tiveram no pós-1974, sendo o único órgão de televisão a que os portugueses dos Açores e da Madeira tinham acesso, e que o papel que desempenharam na aproximação entre as várias ilhas e na consciencialização e identificação coletiva das regiões, peço desculpa, que deve e é reconhecido esse papel. Hoje, a realidade das RTPs regionais está integrada num outro contexto. Já não é uma região isolada do resto do mundo, sem acesso à informação. Desde há décadas que a RTP1, primeiro, e depois a RTP2 chegaram às regiões autónomas, e desde os inícios da década de 90 que os outros canais generalistas privados também são vistos por os portugueses nos Açores e na Madeira. Portanto, a realidade transformou-se e, como tal, a necessidade imperiosa da reestruturação do setor público que hoje estamos a debater torna evidente que se estudam também soluções para esta área, para preparar um futuro promissor para Portugal e para os portugueses. Nesse sentido, é do domínio público que estão a ser desenvolvidos vários estudos e planos de reestruturação, tendo já sido enunciadas algumas medidas que visariam tornar a RTP mais forte, ágil, mas mais barata, para que não onere tanto os portugueses. Esta audição visa ouvir Vossa Excelência, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da RTP, sobre as políticas específicas que foram enunciadas relativamente às RTPs regionais. Para uma clarificação dos deputados e do país, solicito que responda a algumas questões que coloco como enquadradoras do tema que hoje aqui nos traz. Assim, e faço o anúncio da intenção de reduzir os horários de transmissão das televisões regionais para um período de 4 a 5 horas, e uma vez que Vossa Excelência já entregou à tutela um plano de reestruturação da empresa e que aqui nos disse que, nesse plano, contemplava esta redução, pergunto se a RTP já está a operacionalizar esta intenção e, paralelamente, pergunto como concebe a RTP o desempenho futuro das televisões regionais neste horário. Para que possamos fazer uma avaliação esclarecida, pergunto também qual é o custo operacional da RTP Açores e da RTP Madeira. Qual o número mínimo de efetivos afetos a cada uma destas operadoras e em que medida podem os segmentos RTP Madeira e RTP Açores contribuir para a redução dos custos financeiros operacionais no âmbito daquilo que tem sido solicitado aos setores não institucionais da administração pública. Para terminar, pergunto sobre o património imobiliário das RTPs regionais. Que dados nos pode fornecer sobre isso? Neste momento é só. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Sr. Dr. Guilherme Oliveira da Costa, ou Dr. Luís Marinho, não sei, portanto, faz favor, tenha 5 minutos também para responder a estas perguntas.
Sr. Presidente, Sras. Deputados e Sras. Deputadas e Sras. Deputados, Sras. e meus senhores, muito bom dia também, prazer em estar aqui de novo. Um enquadramento muito rápido. Para dizer basicamente o seguinte. Em primeiro lugar, não se trata necessariamente, portanto, estas medidas têm que ser estudadas, implementadas e corrigidas, mas não se trata necessariamente de uma redução dos horários de emissão locais. Onde esta medida está mais adiantada, por vicissitudes várias, é na Madeira. E na Madeira, nós teremos, se tivermos 4 horas, que é o modelo que estamos a começar a rodar precisamente neste momento, se tivermos 4 horas diárias, nós teremos, portanto, vezes 7 dias por semana, nós teremos 28 horas de produção local, quando o inventário da produção local passada aponta para 29 horas e meia. Portanto, estamos aqui a falar de uma redução de uma hora e meia semanal, que até pode não se efetivar. Portanto, a questão não é as 4 horas, nem é a redução. Com certeza que o condicionamento dos custos nos obriga a ver até onde vamos ir e, portanto, é preciso tomar uma decisão, implementá-la e depois corrigi-la, função quer do êxito ou insucesso dessa decisão, quer, digamos, da magnitude da execução financeira que essa decisão permite. E é isto que temos feito sistematicamente na RTP desde 2003. Eu não estava lá. Mas eu gostaria de chamar a atenção, porque está nos considerandos da Sra. Deputada, que de facto, desde 2001 que se fala da reestruturação da RTP, desde 2003 que a RTP está regida por um acordo de reestruturação financeira celebrado com o Estado, e desde 2003 que a RTP cumpre escrupulosamente esse acordo de reestruturação financeira. Os novos tempos das finanças públicas, da crise financeira e da crise do Estado, obrigam, se quiserem, a um novo esforço. Que eu, depois essa parte foi tirada do contexto e até foi citada no jornal, já disse que de alguma maneira até revestia de alguma injustiça para com a RTP, na medida na medida em que a RTP tinha cumprido aquilo a que se tinha obrigado. Mas eu acho que só quem não compreende a crise europeia, a crise financeira, a crise das finanças públicas, é que pode dizer, como eu cumpri, agora já não é nada comigo. E, portanto, eu acho que a RTP, de novo, desde 2003, tem dado o exemplo de estar na primeira linha nos esforços para redução dos custos, o que também lhe tem permitido obter, junto dos sucessivos governos, alguma credibilidade para que possa ser aceite entre aquilo que é possível e aquilo que já conduz a alguma asfixia das empresas. De novo, para se confiar nas empresas, para se confiar nas gestões, para se confiar nas administrações, é preciso ter dado provas de cumprimento anterior. Não me posso queixar, desde que lá estou, sei que a anterior administração também não se pode queixar da relação que manteve com o Estado, mas gostaria de dizer que esta decisão, obviamente que é forçada, que é empurrada por razões financeiras, que eu acho que são inultrapassáveis, a alternativa a não sermos cada vez mais exigentes em termos de gestão orçamental e gestão financeira é a asfixia da empresa, a asfixia do país, enfim, não entrarei por aí, mas também obedece de alguma maneira a um modelo, que é o modelo de pensar que é mais útil às populações das regiões autónomas uma produção local concentrada nos períodos de maior audiência do que dispersa pelos vários horários e localizada em horários onde as audiências são supostamente reduzidas. Um horário da manhã e um horário do meio-dia, em qualquer televisão do mundo, tem audiências significativamente mais reduzidas que o horário nobre das audiências, digamos, das 7 às 11 ou das 7 à meia-noite, como quiserem. E, como disse, essa questão é uma questão que sofre ajustamentos. Isso não quer dizer, já agora, também, que a RTP só abre às 7 e fecha às 11. Obviamente que, se houver uma notícia às 5 da manhã, a RTP estará presente. Estou a falar de emissão de produção local, que é uma coisa totalmente diferente. Como também é evidente que os grandes eventos caracterizadores da vida social e da vida democrática de uma dessas regiões não se subordinam a este horário. Este é o horário normal das emissões normais. Obedece, portanto, a este conceito, que é um conceito que observa, precisamente, alguns dos considerantes que disse. Nós não podemos continuar a conceber uma televisão para as regiões autonómicas à semelhança daquilo que acontecia quando as regiões autonómicas não tinham outros canais. Aí era, de facto, por razões de solidariedade nacional, necessário pensar numa televisão generalista plena. Eu creio que agora é necessário pensar numa televisão muito mais voltada para a produção de notícias e documentários e de entretenimento que tenham muito a ver com a realidade cultural local.
Sr. Presidente, vai ter outras oportunidades então, para continuar a sua argumentação. Agora iríamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Muito obrigado também pela presença do Conselho de Administração, Sr. Presidente e Sr. Administradores da RTP. Relativamente aos centros regionais dos Açores e da Madeira, é esse o tema que nos traz aqui hoje. Na verdade, o PSD e o CDS chumbaram o requerimento do PS para que viessem os diretores dos centros regionais e, nessa circunstância, acharam que o Sr. Presidente do Conselho de Administração estava em melhores condições para responder a questões regionais do que os próprios diretores dos centros regionais de programação e de informação. Na verdade, aquilo que percebi do Sr. Presidente é que os seus dados relativamente aos Açores, pelo menos aqueles que eu conheço melhor, e à Madeira, não são tão significativos ao modo que eu possa perceber o que é que está em casa. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro disse aqui que a questão era de reduzir a uma janela de 4 horas os centros regionais. O senhor veio aqui dizer o contrário ou não diz o contrário? É isso que eu estou a perceber da sua intervenção. A questão não é as 4 horas, disse o senhor, e eu resistei. A questão é que se pode fazer, então, outras emissões, outras horas, com conteúdos regionais, e, portanto, a questão não é de 4 horas. Afinal, em que é que ficamos? São 4 horas, não são 4 horas de jornal. Em terceiro lugar, também percebi que o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse que são razões económicas que levam e financeiras que levam à reestruturação, quer nacional, quer regional. Como sabe, nós não conhecemos nem a reestruturação nacional, nem a regional, e, portanto, esse véu, não sei se o senhor quer abrir aqui ou não. A verdade é que, se são razões financeiras, então diga, essa redução para 4 horas, ou para essas horas que são, qual é o custo que vai ter a menos? Quantos cidadãos, quantos trabalhadores o Conselho de Administração pretende despedir nos Açores e na Madeira para que haja essa redução de custos? Se a produção regional se cifra à volta dessas horas de 4 ou 5 horas, neste momento, aliás, os Açores produzem 5 a 6 horas diárias de emissão, gostaria de saber de onde é que o senhor, como é que o senhor vai reduzir os custos, porque essa é a produção existente atualmente nos Açores. E gostaria também de lhe perguntar quais são as transferências do Orçamento de Estado por indemnizações compensatórias que deixam de ir para a RTP em virtude de terem centros regionais. Como sabe, hoje em dia essas transferências rondam à volta dos 8 a 9 milhões de euros, é o que consta dos relatórios a essas transferências relativas aos centros regionais e imputadas aos centros regionais. Relativamente aos centros regionais, existe uma receita de à volta de 2 milhões e meio de euros para os Açores, e a Madeira é sensivelmente igual no que diz respeito a taxas de audiovisual, e não sei quanto é, mas isso agradeço que o Sr. Presidente me diga quanto é que está distrito a publicidade, quer dos Açores, quer da Madeira. Assim sendo, aquilo que é a receita hoje imputada aos centros regionais anda à volta dos 9 a 10 milhões, 10 milhões, 11 milhões de euros, aquilo que são receitas imputadas aos centros regionais. O que eu gostava de saber é qual é o custo dos centros regionais. Eu tenho os dados dos Açores, não ultrapassam neste momento os 9 milhões, ou seja, há uma receita superior, imputada aos Açores, superior àquilo que é a despesa. Então, de onde é que o senhor vai alterar esses dados para que tenhamos um custo regional muito mais baixo do que aquele que existe, e se o senhor quer ficar com essa receita ou se há uma alteração da receita, ou seja, se afinal os centros regionais ainda vão servir para que a RTP possa ter mais dinheiro e menos custos nos Açores, o que me parece pouco razoável. Por outro lado, gostaria também de perguntar ao Sr. Presidente, uma vez que, enfim, por aquilo que disse, em termos gerais, terá razão, aliás, é uma pessoa experiente e competente na área do audiovisual e da RTP em geral, e todos sabemos que, na verdade, a regra é que as audiências se cifram, essencialmente, aquilo que se chama horários nobres, nas horas em que referi, mas desconhecendo a realidade açoriana, como é o seu caso, não sabe, por exemplo, há um programa chamado Bom Dia, que tem uma audição durante o dia e durante a manhã muito superior a essas que o senhor tem indicado durante a noite. E, portanto, há, de facto, particularidades que os centros regionais têm, derivados de serem centros regionais. E só conhecendo-os, e só ouvindo os açorianos e os madeirenses, pensava eu, é que os senhores podiam tomar uma decisão mais acertada e mais consentânea com aquilo que são as necessidades de um serviço público regional de televisão. Ou seja, como sabe, as autonomias têm órgãos do governo próprio, têm assembleias regionais, têm governos regionais e têm, enfim, atores da sociedade civil, as câmaras de comércio interessadas diretamente, eventualmente sindicatos e outras associações de consumidores que possam ser ouvidos para saber o que é o interesse público regional de televisão. E para que os senhores possam tomar uma decisão, eu concordo consigo, é preciso reformar, e também concordo e conheço o país onde vivo, sei qual é a conjuntura económica e financeira que nós vivemos, e nós todos devemos dar um contributo, é a RTP também, temos consciência disso, e não duvidamos sobre isso. Agora, ouvir os centros regionais, ouvir as populações locais, ouvir os cidadãos de lá, isso foi uma falha imperdoável e que vicia todo o sistema para o futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, e obrigado também por ter sido tão preciso e certeiro no tempo que lhe estava atribuído. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito bem. Portanto, relativamente à questão das 4 horas, na Madeira serão 4 horas de produção local entre as 7 e as 11. Por exemplo, a partir das 11 horas iniciaremos a repetição de alguma produção local. designadamente do Telejornal da Madeira. E, portanto, não há aqui nenhuma contradição. Aquilo que eu disse vai muito no sentido da sua fase final, da sua intervenção. Ajustaremos, ouvindo reações, medindo consequências, etc, etc. Portanto, eu gostaria de dizer que não vim aqui dizer o contrário daquilo que disse o Sr. Ministro, naquilo que até já estava preparado na altura e que está a ser implementado, até exatamente aquilo que disse o Sr. Ministro. Aquilo que eu quis aqui traduzir foi o sentido que, como é evidente, e como faz parte das regras, quer da boa gestão, quer do serviço público, não me considero, enquanto gestor, impedido de me ajustar às reações e aos efeitos que as medidas tomadas possam provocar, porque se a gestão fosse uma ciência exata, nós saberíamos exatamente as consequências das decisões que tomamos. Como qualquer decisão tem a sua validação ou não no futuro, nós fazemos uma gestão que permita a sua aferição e a sua correção dentro dos parâmetros de rigor financeiro que são estabelecidos. Não está em causa, obviamente, transferir para reforçar no continente verbas retiradas das regiões autónomas. Está em causa uma previsão de redução e um pedido expresso de redução e uma opinião generalizada de que nos novos contextos e precisamente eu diria, como disse num artigo que escrevi recentemente no Público, é porque a reestruturação da RTP teve êxito que nós podemos continuar a reduzir os fundos públicos e não pelo seu contrário. Nesse contexto, nós também temos que chamar, num quadro de racionalidade, as regiões autonómicas a esse contributo. Portanto, não se trata de tirar de um lado para pôr no outro, trata-se de encontrar as zonas de correção, distribuindo por igual esses sacrifícios. Os números finais que nós temos sobre as contas da Madeira e dos Açores são os que contam do relatório de cumprimento de serviço público de 2010. Estão-se a dar. Eu posso-lhe mostrar. Aliás, vou ler do relatório para o Sr. Deputado confirmar, espero ter trazido os mapas, para o Sr. Deputado confirmar que estão. Portanto, nós temos no quadro 3, salvo erro, ótica financeira, o valor de RTP Açores, por exemplo, 8.654.000. Um momento. Açores, não é? É 8.654. Ah, desculpe. Estou-lhe a dizer mal. 8.654 é só televisão. É só televisão. Falta a rádio. E é a nossa previsão à altura para 2011. Posso-lhe dar qual é a total, para não pensar, mas de 2010. Espera aí que eu trouxe o quadro de.
Esteja à vontade.
Peço desculpa. Olha, trouxe o quadro, por engano, trouxe o quadro do orçamento de 2011, mas, Sr. Deputado, asseguro-lhe, e existe aqui disponível, o erro resulta de ter que somar, porque no cumprimento de serviço público, como há dois contratos de concessão, um para a televisão e outro para a rádio, é preciso ir buscar as verbas do Centro Regional da Madeira na parte da televisão e depois somar-lhe as verbas do Centro Regional da Madeira e dos Açores para a parte da rádio. No orçamento a 2011, para enfim, peço desculpa, não tem, que é só um orçamento, depois, para os Açores, tem que somar na rádio 3.439.000. E, portanto, estamos em 12 milhões e tal. O Sr. Ministro disse o valor de 2010, que são de facto 13 milhões, garanto-lhe, porque verifiquei, em primeiro lugar, como calculará foi a administração que forneceu. E em segundo lugar, perante o clamor, verifiquei, e os valores estão rigorosamente exatos. Aliás, isto está à disposição do...
A administração traz um orçamento para 2011. Como está a perceber, é um orçamento previsional, porque 2011 o orçamento de execução só no fim do ano. E, portanto, aquilo que ele está a dizer é uma previsão do que deveria ser o ano de 2011. E não é de certeza absoluta. O senhor está enganado e não devia utilizar esses números, porque a previsão de 2011 são os números que ele referiu.
Senhor deputado, se me autoriza, se me autoriza, porque eu não estou a enganar, peço desculpa. Agora, Sr. Deputado, dá-me licença agora que falo eu.
Não, não, ninguém quer enganar ninguém. Houve aqui uma falta de elementos que eram necessários, que eram as contas de 2010.
Peço desculpa, eu não trouxe... Eu agora quero responder. Peço-lhe muita desculpa, mas agora quero responder. Eu, por engano, calcularei que estes tempos são complicados para toda a gente. Estava convencido que tinha aqui os valores de 2010. Por engano, trouxe os 2011. Os 2011, não estou a enganar, são mais baixos que 2010. Obviamente, porque este esforço data de 2009, vem desde 2009. Agora, há uma coisa que eu lhe garanto, Sr. Deputado. O valor que o Sr. Ministro disse aqui, somando os números da televisão com os números da rádio, são rigorosamente exatos. No montante... Aliás, posso lhe dar os valores que tenho aqui. 2010, Centro Regional dos Açores, 9,6 milhões de euros. Centro Regional dos Açores, relatório de cumprimento de serviço público. 9,6 milhões de euros para a televisão e 3,5 milhões de euros para a rádio. Total, 13 milhões. Centro Regional da Madeira, por acaso tinha aqui os números. Centro Regional da Madeira, 8,6 milhões de euros para a televisão, 3,2 milhões de euros para a rádio, total 11,7 milhões. Somatário destes dois valores, 24,7 milhões de euros. Números de 2010 que estão no relatório do cumprimento de serviço público. Peço-lhe desculpa, eu o grande mapa, trouxe o mapa errado, mas estes valores posso-lhes confirmar e o Sr. Deputado pode confirmar.
Muito bem, Sr. Presidente, se me permite, portanto, agora vamos passar ao grupo parlamentar seguinte. Este esclarecimento, enfim, foi feito desta forma um pouco atabalhoada, mas acabou por se chegar aos números que o Sr. Presidente queria transmitir. Eu já pedi também para que os serviços vão buscar o relatório e para que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues possa confirmar, porque acho que é necessário, nós estamos aqui nesta audição, para esclarecer amplamente a situação, portanto, e obviamente não faria sentido que não ficássemos bem esclarecidos sobre os números que estão em causa. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da RTP, o Sr. Dr. Oliveira da Costa, o Sr. Administrador, Dr. Luís Marinho. Eu estive a ouvir com atenção a exposição do Sr. Presidente e deixar-lhe-ia aqui algumas perguntas que me parecem pertinentes e que são aquelas que realmente preocupam o CDS e que não vi até agora aqui abordadas. Sr. Presidente, falamos nesta janela de 4 horas diárias de emissão. Agora, o que eu pergunto e o que me parece realmente importante, porque estamos a falar das regiões autónomas, é o seguinte. Em termos de conteúdos, porque é o que me parece mais importante quando discutimos a RTP Madeira e a RTP Açores, estão assegurados a manutenção de meios que permitam uma informação de caráter regional que interesse aos nossos compatriotas da Madeira e dos Açores? Estão assegurados os meios que permitam uma programação cultural mais específica e voltada para as regiões? E estão assegurados os meios que mantenham um perfil regional destas duas emissoras, portanto, RTP Madeira e RTP Açores, porque, obviamente, isto preocupa-nos, tanto no caso da Madeira e muito em particular no caso dos Açores, pela extensão e pela configuração do arquipélago em que os nossos compatriotas dos Açores têm, muitas vezes, neste meio de comunicação, o único veículo de coesão, digamos, do arquipélago, e isto parece-nos que é o essencial. Depois, outra pergunta que já foi aqui abordada, mas que me parece importante sublinhar. Este plano, Sr. Presidente, chega aqui depois, segundo o que nos disse, de anos de maturação. Desde quando e por quantos governos passou também, portanto, este plano de reestruturação e está pensado desde quando especificamente, portanto, isto não é uma coisa nova, não é uma coisa com dois ou três dias e parece-me importante também frisar e esclarecer esta questão. Depois, por fim, e porque queria partilhar a intervenção com o meu colega José Manuel Rodrigues, é muito importante perceber que as 4 horas de emissão não são 4 horas de operacionalidade dos canais, portanto há aqui uma operacionalidade que se mantém e que garante a cobertura das regiões, portanto, e garante a qualidade das 4 horas de emissão. Registo essa versatilidade em termos de outros acontecimentos que possam justificar desvios a esta janela de 4 horas. E, por fim, a pergunta que também é importante nos dias que correm, quanto custa atualmente, já aqui ouvimos números, e qual é a previsão de redução de custos com esta otimização de meios e com este enquadramento das 4 horas diárias anunciadas. E agora, se me permitem, passaria a palavra ao meu colega José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, eu devo dizer que a maioria dos madeirenses se manifesta contra este corte nas emissões da RTP Madeira. Estamos perante um regresso aos anos 70, quando começaram as emissões a preto e branco da rádio e televisão portuguesa na região autónoma da Madeira. E devo dizer que é reconhecido que a televisão desempenha um papel importante na coesão territorial, social e cultural entre as próprias ilhas, e isso é mais visível no caso da região autónoma dos Açores, com 9 ilhas, mas também na Madeira, com 2 ilhas. E a pergunta que lhe faço é se, em termos de televisão, com a redução de emissão do canal para 4 horas, considera credível que exista um canal regional, e eu julgo que será caso único se vier a acontecer, com apenas 4 horas de emissão, e se isso dá para assegurar o chamado serviço público que está inscrito na lei da televisão e que é uma obrigação do Estado e da própria concessionária do serviço público de televisão. Chama a atenção, aliás, que tanto a RTP Açores como a RTP Madeira, ao longo da sua história, mas num facto muito recente no caso da Madeira, que foram os temporais de 20 de fevereiro de 2010, a própria emissão da televisão na Madeira constituiu e ajudou nas operações de socorro às populações que tiveram isoladas durante dias. E que se esta diminuição do número de horas de emissão não poderá afetar este serviço público de coesão, de informação entre as populações do território regional. Se o facto de se passar a 4 horas de emissão vai representar uma despensa de funcionários ou não, e no caso da rádio, onde existem 3 canais de serviço público, a Antena 1, a Antena 2 e a Antena 3, se mantêm os 3 canais. Finalmente, já alguns números foram aqui avançados, eu não estava presente, mas gostaria que precisasse quais são os custos anuais da RTP Madeira e da RTP Açores e também qual é o valor da taxa de audiovisual que é paga por madeirenses e por açorianos.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, tem a palavra.
Em primeiro lugar, para pedir desculpa, eu só separei 2011, mas tinha 2010 e creio que se confirma
que os números estão exatos, mas só porque forneci aos deputados do Partido Socialista, que foi quem fizeram a pergunta, e dar essa explicação aos restantes deputados. A pergunta de fundo sobre se os meios necessários e suficientes para a existência dos Centros Regionais da Madeira e dos Açores e das respectivas emissões se mantenham, eu diria que sim. Temos que reconhecer, e já reconheci em várias ocasiões, vários aspectos que necessitam de correção. Essa correção, dado o quadro financeiro existente, tem que ser uma correção medida, ponderada, mas tem sido no sentido da melhoria e não no sentido de piorar, e continuaremos essa correção. Obviamente que todos aqui perceberão que há um quadro económico e há uma gestão de tesouraria que tem que ser respeitada. Mas, quer na Madeira, quer nos Açores, nós temos feito alguns investimentos, temos um plano de reconfiguração de todas as instalações, quer na Madeira, quer nos Açores. Esse plano está concluído na Madeira. Obviamente que era preciso reinstalar a rádio no edifício, conjunto com a televisão, para que algum do reequipamento pudesse ter lugar. Nos Açores, são conhecidos quais são os planos do Conselho de Administração, por razões várias, de vária natureza, de vara ordem, por várias justificações, o processo ainda não está concluído, mas está delineado e está bem definido. Para a Horta, para Angra e para Ponta Delgada. E nesse quadro a reinstalação continuará. Eu já tive ocasião aqui de dizer, relativamente às 4 horas de emissão, que não é 4 horas de emissão. É 4 horas de emissão de produção local. E a grelha que está em curso neste momento assegura, mas eu pediria ao meu colega Luís Marinho que sobre isso dê mais alguma informação, assegura, eu diria, cerca de 80% de produção noticiosa e alguma produção cultural ou de entretenimento, também com forte incidência cultural, no sentido lato, no sentido de respeito pela realidade sociológica das duas regiões. Mas o Luís Marinho, se apresenta
ao doutor Luís Marinho, tem a palavra.
Dará mais informação sobre as características da grelha na Madeira e onde o processo está mais adiantado.
E para reforçar uma coisa que o Presidente já aqui disse, gostava que ficasse muito claro, quando se fala de 4 horas de emissão, que não se tenha a ideia que vamos ter uma televisão fechada até às 7 da tarde, vamos imaginar, e depois até às 11 abre e depois fecha, não é nada disso. O canal RTP Madeira e o canal RTP Açores vai funcionar 24 horas por dia. A partir de determinada hora, que será fixada, 7:11, 7:30, depende um bocado da produção que a Madeira tiver e que os Açores tiverem, mas será dentro desta, obviamente, dentro desta linha que foi esta orientação que foi dada, a produção regional é ali apresentada, concentrada. E quando, porquê é que escolhemos este horário? Porquê é que escolhemos, enfim, porquê é que discutimos este horário? Porque é, obviamente, o horário de maior audiência. O Sr. Deputado disse-nos aqui há pouco que o Bom Dia Açores, que tinha mais audiência que à tarde. Não sei onde é que o Sr. Deputado consegue chegar a esses números. Em primeiro lugar, porque não há medição de audiências, como sabe, nos Açores. Portanto, tudo isto é, enfim, o sentimento geral. O inquérito não são medição de audiências, Sr. Deputado. Sabe que é uma coisa diferente. Se medir audiências, vai chegar à conclusão. Aliás, que é quase impossível que um programa da manhã, que começa às 7 da manhã, tenha mais audiência que um programa que começa às 7 da tarde ou às 8 da noite. Portanto, faz parte da ciência da televisão. Isto é tão simples, mas é tentar perceber que, obviamente, àquela hora, digo eu, que nos Açores trabalha como se trabalha no continente e como se trabalha na Madeira. Portanto, uma boa parte dessas pessoas estão, obviamente, nos seus locais de trabalho e não estão em casa a ver televisão. Sr. Deputado, voltando à programação, Portanto, eu gostava de dar este esclarecimento para se perceber que não vamos ter, como disse há pouco, um canal a negro até às 7 da tarde que abre e que reabre. O canal vai funcionar 24 horas por dia. E as equipas da Madeira e dos Açores, tendo em conta a componente de informação que este horário concentrado, vamos lhe chamar assim, vai ter, é evidente que as equipas de informação da Madeira e dos Açores funcionam praticamente também 24 horas por dia, porque a informação recolhe-se à medida que a informação ocorre. Portanto, as pessoas não começam a trabalhar todas às 7 da tarde e saem às 11 da noite. A concentração da emissão é que é feita naquela hora. Era fundamental que isto fosse percebido e entendido. Portanto, as equipas de informação, o Sr. Deputado levantou, por exemplo, a questão de acontecer um acidente, uma catástrofe. É evidente que ninguém vai dizer, não senhor, a partir de... Então, esperemos que não ocorra, mas até um episódio feliz, que deva ser, que sinta que deva ser coberto na Madeira ou nos Açores, é evidente que o canal está aberto e que esse acontecimento será transmitido. O Sr. Presidente já tinha aqui dito que há determinados acontecimentos que são previstos, quer nos Açores, quer na Madeira, acontecimentos de grande relevância local, regional, que obviamente serão cobertos fora deste horário, quando eles acontecem. Portanto, isso está fora de causa. As grelhas que estão a ser trabalhadas, quer na Madeira, quer também nos Açores, de facto têm uma grande preponderância, eu diria talvez 80% de informação. Pensamos nós, pensam os diretores regionais fundamentalmente, e os diretores regionais conhecem a realidade dos Açores e da Madeira, digo eu, que apontaram todos para este caminho. Portanto, ser uma grelha, fundamentalmente com conteúdos de informação, com documentários e também, obviamente, com algum entretenimento de caráter regional, enfim, que reflita a cultura e os acontecimentos mais relevantes das regiões autónomas.
Sr. Deputado Inês Medeiros, pretende usar da palavra a que título? Eu peço desculpa, mas não é possível, porque, vamos ver, peço desculpa ao Sr. Deputado, só um momento, quem conduz os trabalhos sou eu e as coisas são desta forma. Eu estou, aliás, já suscitei em comissão ordinária a questão de nós revermos, eventualmente, as grelhas que foram aprovadas no início desta legislatura. E, portanto, essas grelhas foram aprovadas, aliás, o meu pedido não teve acolhimento na Comissão, no sentido de revermos se as grelhas se adequavam ou não ao tipo de audições que estávamos a realizar. Mas, em todo caso, peço que todos estaremos disponíveis em reunião de Comissão Ordinária para voltarmos a refletir sobre a forma como as grelhas permitem ou não a interação entre os grupos parlamentares, os deputados e as entidades que são audicionadas. Agora, não estamos neste momento numa comissão ordinária e temos uma regra para cumprir e, portanto, não podemos permitir que haja uma intervenção suplementar de um grupo parlamentar que, à luz daquilo que foi aprovado na comissão, não faz parte, portanto, desta regra. E, portanto, as regras devem ser cumpridas. Tenho aqui a Sra. Deputada Catarina Martins também a querer fazer um ponto de ordem à mesa, não é verdade?
Uma breve interpelação à mesa. Sr. Presidente, sem prejuízo do cumprimento dos tempos que estão acordados, concordo consigo, não vamos agora alterar a grelha. Julgo que pode-se pedir na mesma, pelo menos para o documento ser distribuído.
Exatamente. Sr. Deputado.
Mas.
Um momento só. É enviado todos os anos. Não. Este documento, segundo a RTP diz, é enviado todos os anos. Eu já pedi aos serviços há 20 minutos que tentassem descobrir onde é que estava esse documento. E até agora ainda não foi possível, portanto. Mas é evidente que o documento que está ali na posse da Sra. Deputada Inês de Medeiros poderá, entretanto, circular e ser partilhado. Eu o que penso que deve ser pedido aqui aos representantes da RTP, e isto fazendo, obviamente, advogado daquilo que já foi exposto pelos diferentes grupos parlamentares, quer o PSD, quer o PS, quer o CDS, há aqui algumas informações que têm que ficar muito claras, porque foram solicitadas, que é, temos os números do que era em 2010, os custos,
com os Açores e a Madeira. Temos um orçamento previsional para 2011, portanto, um orçamento para 2011 com os Açores e a Madeira. É necessário sabermos, nesta comissão, que a reestruturação da produção e da emissão nos emissores, portanto, nos centros regionais dos Açores e da Madeira, quanto é que representa de redução de custos, quanto é que representa de redução de efetivos, ou seja, eventualmente, despedimento de trabalhadores, isso foi perguntado por todos os grupos parlamentares. E não foi respondido ou bem respondido. E isso tem que ficar claro. Mas pronto, eu só queria dar este apelo para que, eu dou-lhe já a palavra, para que nas oportunidades que ainda tenham de dar respostas, de deixar bem claro estas questões que foram já solicitadas. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, então se me dá licença, eu vou fazer circular o texto, pedindo só aos senhores deputados para repararem que os números apresentados para o total de gastos e não os fundos públicos atribuídos. O total de gastos é que são os 9.599.000, os fundos públicos são 8 milhões no caso dos Açores, ou seja, uma diferença de 1 milhão. E nos custos líquidos do serviço público voltamos a encontrar este 8 milhões. Pronto. Portanto, eu não vou alongar-me nesta intervenção, só quero dizer que os números apresentados pelo Sr. Presidente da Administração não têm a ver com a indenização compensatória. Muito obrigada.
Não vale a pena nós estarmos aqui sob a figura da interpelação à mesa a querer, portanto, estender esse tipo de intervenção. Vai circular os números, eu quero dizer também que já tenho aqui, portanto, o relatório do cumprimento das obrigações do serviço público, que vou também fazer circular, portanto. É um relatório bastante extenso, mas aquilo que interessa é possível. Como? Sim, é exatamente por isso. Ora bem, vou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins para, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, questionar o Conselho de Administração da RTP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho agora realmente o quadro à minha frente, se calhar se tivesse sido distribuído antes teria sido mais útil e há realmente uma diferença entre o que são.
Este documento tem aqui a minha assinatura, foi distribuído aos grupos parlamentares, aos membros da Comissão, no dia 14 de julho de 2011. E, portanto, não se pode argumentar que não há conhecimento, isto foi distribuído.
De todas as formas... Sim, Sr. Presidente, de todas as formas, a distribuição, ou seja, estes números agora são apresentados, vêm ao encontro do que os senhores deputados tinham dito e depois o Sr. Presidente da Administração pareceu achar que nós estávamos equivocados, pelos vistos não estávamos equivocados. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer é exatamente aquilo que o Sr. Presidente disse, que é a pergunta essencial e que ainda não teve resposta, que é, estamos a falar de redução de custos, ainda não percebemos onde é que se vão reduzir os custos, nem que custos. E, portanto, seria importante perceber... E as regiões autónomas são diferentes e, naturalmente, porque são de serviços públicos diferentes, de rádio e televisão. Prevê-se com esta reestruturação redução de custos? Que custos? Em quê? Com despedimentos? Que despedimentos? Com perda de capacidade de produção? Que perda de capacidade de produção? Exatamente de quanto é que estamos a falar e exatamente de que consequências, do ponto de vista da capacidade produtiva e de despedimentos, é que estamos a falar. Porque não podemos continuar a falar de redução de custos como se a redução de custos não significasse nada, fosse algo feito no ar. Porque o Sr. Presidente do Conselho de Administração diz-nos que continua tudo e diz-nos que vai fazer redução de custos. E nós conseguimos perceber que isso é uma impossibilidade. E como isso é uma impossibilidade, nós queremos perceber se há redução de custos, em que é que os custos estão a ser reduzidos. E queria dizer... Há uma outra nota que é muito importante, para lá de percebermos exatamente o que está em causa, porque ainda não percebemos, há uma nota que é muito importante, que tem a ver com a autonomia. E com dois critérios de autonomia que nos parecem essenciais. Por um lado, nós achamos que esta Comissão Parlamentar tinha toda a vantagem em estar a ouvir os responsáveis pela informação e pela programação da RTP Açores e da RTP Madeira, precisamente porque este... O Serviço Público Regional tem de ter autonomia e é conversando com esses responsáveis que se percebe o que está em causa. Por outro lado, achamos estranhíssimo, que o Conselho de Administração da RTP tome decisões sobre a RTP Açores e a RTP Madeira, também sem ouvir os órgãos regionais. Eu lembro que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, essa sim, decidiu criar um grupo de trabalho que pudesse, precisamente, ouvir, fazer perguntas e trabalhar sobre isso. Dá a ideia de que as decisões são tomadas centralmente, sem sequer se perceber do que é que se está a falar, que é, com certeza, uma... É não só um desrespeito pela autonomia, como é uma impossibilidade de tomar boas decisões sobre centros regionais, nem sequer se conhece os centros regionais ou não se fala com quem está no terreno e pode perceber o que é que os centros regionais representam. Eu sei que não há medição de audiências nos Açores, mas houve um inquérito e, portanto, nós podemos é trabalhar todos com os dados que temos. E, portanto, eu não me vou pôr a adivinhar quais seriam as audiências a uma hora ou outra, não vale a pena. Agora, o que sabemos todos é que a RTP Açores é mais vista do que a RTP. O Canal 1 nos Açores. E, portanto, o que sabemos é que não estamos a falar de um serviço público de televisão que interessa pouco ou que interessa pouco à população. Não, era mais visto do que o Canal 1 é mais visto do que o Canal 1 da RTP. E, portanto, estamos a falar de serviço público por excelência, pelo menos nos Açores. Com todas as críticas que se possa fazer à qualidade do serviço público. E um dos problemas grandes, e por isso quando nós dizemos que não está em causa as horas de emissão, mas sim a capacidade de produção, nós até poderíamos estar de acordo. Nós também consideramos que é muito importante a capacidade de produção de conteúdos próprios, tanto de informação, mas não só. De informação, mas também culturais. Aliás, a RTP Açores foi já de excelência nessa capacidade e deixou de ser, infelizmente. E, portanto, aquilo que estamos a falar é da capacidade da RTP enquanto serviço público, porque é serviço público, dar voz, dar capacidade, dar visibilidade às regiões autónomas. É isso que tem de fazer. E, portanto, quando dizemos que há redução de emissões com redução de custos, também estamos a dizer que nos centros regionais que têm vindo a perder capacidade de produção, capacidade de informação, capacidade de intervenção, que ainda vão ter essa capacidade mais reduzida. E, portanto, o que estamos a dizer não é só que vamos reduzir o número de horas de emissão, que já seria grave, também estamos a dizer que vamos reduzir a capacidade da RTP intervir nas regiões e de dar informação e de produzir conteúdos das regiões autónomas. É disso que estamos a falar. Ou como é que vai reduzir emissões poupando custos se não estiver claramente a cortar na capacidade de informação e na capacidade de produção dos centros regionais? E estas são as perguntas que têm que ter resposta. É como é que se podem tomar decisões sem se conhecer a realidade e quais são as implicações das reduções, tanto a nível da capacidade de produção, da capacidade de informação e do pessoal dos centros regionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Presidente, tem a palavra.
Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, para repetir, o mapa que circula faz parte de um documento que é anualmente enviado para a Assembleia da República. Certo? E, portanto, não houve nenhuma tentativa de escamotear um documento que está na posse dos seus deputados, por amor de Deus. Depois, os números que estão no mapa que foi distribuído são exatamente aquilo que eu disse há meia hora e são exatamente aqueles que o Sr. Ministro tornou públicos. São dados de custos, que é isso que estamos a falar. Quando estamos a falar de reduzir custos, nós falamos de dados de custos. Como é evidente, no equilíbrio, as receitas têm que ser, pelo menos, iguais aos custos, ou então há déficits. São regras básicas de contas privadas ou públicas, tanto faz. Portanto, os dados que nós demos são dados de custos. Quanto custa a RTP, o Centro Regional da Madeira e o Centro Regional dos Açores? E os dados que foram tornados públicos são os dados que existem do último relatório auditado, e esse relatório auditado é distribuído anualmente à Assembleia da República. Doutora, já disse quais são os números, peço muita desculpa, não vou voltar a esse assunto. Está no documento. Depois, a acusação de toma-se decisões sem conhecer a realidade local, não é verdade. É evidente que nós temos diretores de centros regionais, os diretores de centros regionais deslocam-se com alguma frequência a Lisboa. A administração ou os diretores centrais deslocam-se com alguma frequência aos Açores. Há um intercâmbio sistemático de posições e é em consonância com essas posições que as decisões são tomadas. Em terceiro lugar, Sra. Deputada, eu gostava de dizer que ainda recentemente recebi quer o secretário regional com esta área nos Açores, quer uma delegação da Assembleia Regional dos Açores na RTP. Portanto, não há falta de diálogo, nem há falta de informação, quer num sentido, quer noutro. Há é que tomar decisões, porque o tempo urge e porque alguém tem que tomar decisões. Como é que se pretende reduzir os custos? Senhora Deputada, pretende-se reduzir os custos com uma reorganização. O tempo não é o único critério da qualidade da informação. Eu posso transmitir mais meia hora por dia e a qualidade da informação ser melhor. Ou melhor, posso transmitir menos uma hora por dia e a qualidade da informação ser melhor. É nesse sentido que, de acordo, obviamente, com as chefias e com as direções dos centros regionais, nós estamos a trabalhar. Não se pode só acrescentar. Se acrescenta em qualidade, no quadro financeiro existente, poderemos ter que reduzir algo, e já aqui disse e repeti que é algo extremamente reduzido, em quantidade. As reduções de custos passam sempre, e não vale a pena escamotear isso, por reduções de efetivos. Mas já vimos fazendo reduções de efetivos. Não só na Madeira dos Açores, como em toda a RTP. E continuaremos a fazê-los em vários domínios. E segundo várias lógicas. Ou com saídas, ou com endogeneização de trabalhos que neste momento são fornecimentos e serviços externos, ou com mobilidade interna dos trabalhadores, etc, etc. Temos feito isso sem nenhum drama, há 3 anos a esta parte. Eu não percebo porque é que não podemos continuar a fazer isso sem nenhum drama, apesar da situação financeira ser muito mais dramática do que já era anteriormente, daqui para a frente. Vamos trabalhar nisso, Sra. Deputada.
Ora, agora tem a palavra a Sra. Deputada Lídia Bulcão, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário do que tem acontecido no Arquipélago da Madeira, a anunciada intenção de reduzir a emissão das televisões regionais tem-nos assossegado a sociedade açoriana, que reconhece na emissão televisiva da RTP Açores um dos instrumentos mais importantes da sua autonomia. Por mais que seja difícil a quem não é ilhéu visualizar os contornos da insularidade a partir de um sofá, não podemos esquecer que o arquipélago está a 1430 km do território continental e que entre as ilhas de Santa Maria e o Corvo distam 600 km. Quilómetros estes que a grande maioria dos açorianos só percorreu graças à RTP Açores. Há, por isso, um consenso generalizado na região autónoma sobre a importância da televisão regional e todos os setores da sociedade açoriana são unânimes em defender que o Estado deve assegurar o financiamento do canal regional, ainda que nem todos concordem com a melhor solução, com a solução que seja mais eficaz para que isso seja possível. Também, de igual modo, parece consensual a necessidade de se proceder a uma profunda reestruturação do canal regional, que nem sempre tem cumprido a sua missão de serviço público da melhor forma, mesmo quando não estão em causa constrangimentos de ordem financeira. Aliás, um bom exemplo disso é a afirmação que ontem foi feita nesta comissão por um membro do Conselho Regulador Cessante da ERC, que, a propósito do pluralismo político-partidário nos serviços noticiosos, fez questão de sublinhar que, entre todos os operadores de serviço público portugueses, a RTP Açores foi o único que nos últimos anos se tem revelado incapaz de equilibrar a presença do Governo Regional e da oposição nos seus serviços noticiosos. Posto isto, e reconhecendo que a crise financeira que afeta o serviço público de rádio e televisão tem de ser encarada como uma oportunidade para o reestruturar, apostando nos seus pontos fortes, corrigindo os pontos fracos, gostaria de lhe deixar aqui mais algumas questões específicas que ainda não foram levantadas sobre as televisões regionais, nomeadamente como é que a RTP pretende articular a sua missão de serviço público com o sistema autonómico, designadamente com os governos regionais da Madeira e dos Açores, no que toca a assegurar esse direito à informação e aos conteúdos. Independentemente também de futuros cenários de reconfiguração dos deveres do operador, a RTP vai manter as suas antenas de televisão e rádio em funcionamento na região autónoma, em que termos? E, por último, quanto ao património imobiliário das televisões regionais, está prevista alguma alteração? Gostava de saber que dados é que podia deixar a esta comissão sobre esse assunto. Muito obrigada.
Sr. Presidente, tem a palavra, por favor. Dr. Luís Marinho, então.
Senhora deputada, vou tentar responder às perguntas que fez. Para já deixando uma garantia que o serviço que a RTP Açores e a RTP Madeira fornecem hoje aos madeirenses e aos açorianos, nós temos, por aquilo que já vimos pelo trabalho que os diretores nos estão a apresentar, pelos projetos que temos recebido, quer do diretor da Madeira, quer do diretor dos Açores, nós já nem é só uma esperança, temos a certeza de que esse serviço vai ser incrementado, portanto, que será o melhor serviço. A concentração, neste caso, resulta de uma necessidade, como o Presidente já disse, de reorganização, porque essa reorganização vai trazer, também ela, só a reorganização, vai trazer seguramente a redução de alguns custos, sem dúvida nenhuma. Quanto às questões concretas, não há por parte da RTP nenhuma intenção de diminuir o serviço público, quer na Madeira, quer nos Açores, portanto, não é essa a nossa intenção. Como lhe disse, concentração para nós não significa diminuição, e temos a certeza que ela vai resultar num benefício e não numa diminuição de serviço. Quanto ao património imobiliário, na Madeira, o que aconteceu foi que existe um edifício, que era o edifício da rádio, e um edifício da televisão. O que nós fizemos, e esse processo está concluído, foi transferir os profissionais da rádio para o edifício de televisão, que tinha todas as condições para os receber, portanto, aliás, com, obviamente, e óbvias economias de custos e economias de escala, etc., e de uma melhor organização do trabalho. Esse processo está concluído, o edifício será posto à venda, aliás, já se procederam às avaliações, etc., portanto, digamos que no que toca a património, na Madeira há esse edifício. Nos Açores, o que está a acontecer, o Presidente já tinha dito também, é um processo que está de renovação de instalações. Em Ponta Delgada, vamos acelerar um processo que já está a decorrer, a transferência, neste caso, dos trabalhadores da televisão para o edifício da rádio, que é um edifício excelente, com excelentes condições e que pode receber, obviamente com algumas pequenas alterações que têm que ser feitas, os trabalhadores da televisão. As instalações da televisão, como sabem, são instalações antigas, têm algumas deficiências e, portanto, nós, desta forma, tenho a certeza que resolvemos o problema em Ponta Delgada. Quanto às delegações da Horta e da Angra do Heroísmo, também já foi concluído na Horta, vamos ter novas instalações, foram escolas, antigas escolas que nos foram cedidas, que vão ser agora adaptadas, reequipadas para poder ter uma delegação com mais condições do que as existentes. Também não escondemos que são processos que envolvem custos com alguma dimensão e que as necessidades e as necessidades da tesouraria nos vão, obviamente, terão que ser analisadas com todo o cuidado. De qualquer das formas, é este o ponto de situação em relação às instalações ao património na Madeira e nos Açores. Peço desculpa.
Faltou só a primeira pergunta que fiz em relação à articulação com os governos regionais. Como é que a RTP está a pensar a fazer essa parte?
Articulação?
Vamos lá ver. Em matéria de articulação com os governos regionais, e há aqui uma questão que hoje não foi levantada e que é recorrente e que pode ser retomada, que é o problema da autonomia, sobretudo da autonomia de gestão. E, portanto, a nossa intenção e a nossa vontade e a nossa prática é no reforço dessa autonomia. E, portanto, sem prejuízo de, sempre que seja solicitado, o Conselho de Administração da RTP se articular imediatamente, quer no continente, quer nas ilhas, com os governos regionais, os diretores dos centros regionais são supostos assegurar essa articulação. Portanto, não se pode pretender autonomias crescentes e depois querer centralizar essa coordenação, até porque por essa via é extremamente muito difícil. Portanto, eu diria a coordenação entre as autoridades, e não apenas os governos regionais, todas as autoridades regionais e o Conselho de Administração está assegurada em regime de pontual, sempre que algum caso importante o justifique, e deverá ser assegurado pelos diretores dos centros regionais.
Muito obrigado. Sr. Dr. Guilherme Oliveira da Costa, Dr. Luís Marinho, portanto, nós chegámos ao final desta audição. Penso, apesar de tudo, que houve informações que são úteis, nomeadamente em termos da programação, houve informações que foram as possíveis e, provavelmente, houve informações que não foram dadas, que iremos aguardar agora no desenrolar do processo de reestruturação da RTP, que haja, portanto, uma clarificação sobre determinados números que não foi possível, portanto, precisar. Mas penso que não está encerrado o assunto, portanto, o assunto vai ter, obviamente, continuidade. Portanto, para já, muito bom dia, muito obrigado e está encerrada esta audição.